Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui numas análises estratégicas, sabe? Sobre o futuro do setor sucroenergético no Brasil. Os documentos que a gente analisou indicam uma transformação assim bem profunda mesmo e colocam o país como uma peça-chave na transição energética global. A análise usa uma metodologia interessante chamada Framework HARI, que tenta mapear não só as tendências, mas também possíveis rupturas, né?
Exato. E a ideia central, acho, que emerge dessas análises é que a gente precisa ir além daquela visão mais tradicional, sabe? De só açúcar e etanol. O que os relatores desenham é, na verdade, a consolidação de um ecossistema de bioeconomia bem mais complexo. Eles até chamam de bioenergia 4.0.
Bioenergia 4.0, interessante esse termo. E o que que define esse conceito, assim, na visão das fontes?
Olha, basicamente é uma combinação de três eixos principais. Tá, primeiro, uma diversificação tecnológica bem acelerada com novos bioprodutos surgindo.
Certo.
Depois, uma digitalização assim completa da cadeia produtiva, desde a lavoura até a indústria mesmo.
Entendi.
E por fim, uma mudança de chave, tipo um paradigma novo para sustentabilidade regenerativa. A ideia é buscar um impacto ambiental positivo, de fato.
Legal. Vamos desempacotar isso então. Começando pelas tendências que parecem mais consolidadas. A digitalização é uma delas, né? Os ganhos parecem ser bem expressivos.
Sim. A digitalização e a agricultura de precisão são um ponto bem forte nas análises. Os documentos projetam, olha só, reduções de custo na ordem de 25%.
Uau, 25%?
Pois é. E ganhos de produtividade de uns 15% até 2030. A gente está falando de tecnologia como internet das coisas, o IoT, né? Com sensores lá no campo coletando dados o tempo todo. E inteligência artificial, a IA, otimizando tudo: plantio, irrigação, colheita, drones também, claro, para monitoramento.
E já tem gente fazendo isso na prática?
Tem sim, empresas grandes como São Martinho, Raízen, já estão mostrando resultados bem expressivos nessa área.
Entendi. Bom, essa eficiência toda abre caminho para novos mercados, imagino. E as análises, elas batem muito na tecla dos combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF. Qual é o potencial real disso para o Brasil?
Olha, o potencial é enorme. O mercado global de SAF, a previsão é de um crescimento exponencial, sabe? E as projeções indicam que o Brasil poderia pegar uma fatia de até 25% desse mercado.
25%?
É, isso em dinheiro poderia significar receitas de uns 10 bilhões de dólares por ano, até 2035.
Nossa, e o que impulsiona essa demanda toda?
Basicamente, mandatos internacionais. União Europeia, Estados Unidos estão exigindo o uso de SAF. E o Brasil tem vantagens, né?
Quais seriam?
Várias. Primeiro, matéria-prima de sobra: bagaço, palha da cana, óleos vegetais. E também o desenvolvimento de tecnologias próprias.
Ah, tipo quais?
As análises mencionam duas rotas principais. Uma é a HFA, que usa óleos e gorduras. E a outra é a ATJ, Alcohol to Jet, que converte etanol direto em querosene de aviação. E nessa, o Brasil é pioneiro.
Entendi. E já tem investimento rolando.
Já gigantes como Raízen e Petrobras já anunciaram investimentos bem pesados nisso aí. O etanol de segunda geração, o 2G, parece que está chegando num ponto importante, né?
Sim, total. O etanol celulósico, o 2G, está atingindo a viabilidade comercial agora, em 2025, pelo que as análises indicam. E o legal é que ele usa resíduos, né? Bagaço e palha, que antes, assim, não eram tão aproveitados.
E qual o ganho disso?
O potencial estimado é adicionar uns 20 bilhões de litros à produção nacional. E o detalhe mais importante, sem precisar aumentar a área plantada de cana.
Ah, isso é fundamental.
Exato. E a meta é que o custo do 2G fique parecido com o do etanol comum, de primeira geração, até 2030.
Isso otimiza demais o uso da biomassa.
E do lado da planta em si, a cana geneticamente modificada, ela entra nessa história também?
Entra forte é outro sinal que os documentos destacam bastante. A expectativa é pela aprovação, ainda em 2025, da primeira variedade comercial que é resistente à broca da cana, a tal da CTC 20BT.
E o que isso significaria na prática?
Olha, poderia aumentar a produtividade em coisa de 20 a 30%, além de reduzir drasticamente o uso de defensivos, né?
Nossa, é um salto?
Com certeza. E já tem mais coisa vindo aí, pesquisas avançadas para cana tolerante à seca, com mais açúcar, enfim.
Então a gente está vendo mais eficiência no campo, produtos novos de alto valor, um aproveitamento melhor da biomassa toda. Isso tudo aponta para uma escala de produção bem maior, né? Como que a sustentabilidade entra nesse cenário de expansão toda?
Esse é um ponto-chave nas análises, sabe? Parece que está rolando uma mudança cultural mesmo, uma transição para o que eles chamam de sustentabilidade regenerativa.
Regenerativa. O que seria isso?
A ideia não é só, tipo, mitigar os impactos negativos, é ir além. É ativamente gerar benefícios para o ambiente.
Interessante.
Inclusive, mencionam tecnologias como captura e utilização de carbono, a CCU, que é pegar o CO2 emitido nos processos e transformar em outros produtos, apontando até para um setor que pode ser carbono negativo.
Fascinante. Então, juntando todas essas peças, o cenário que as fontes veem como mais provável, eles dão até uma porcentagem, 65% de chance, é essa tal bioenergia 4.0.
Exato.
Quer dizer, o Brasil se consolidando como um líder global em bioeconomia mesmo, com uma produção super diversificada, algo tipo 70 bilhões de litros de etanol, já contando 2G.
Isso.
Mais uns 9 bilhões de litros de SAF e até hidrogênio verde. Tudo isso até 2035. É uma visão, uau, impactante.
Sem dúvida, é uma transformação e tanto. Mas essa visão de escala massiva, de inovação acelerada, ela também levanta uma tensão estrutural bem importante que as análises fazem questão de destacar.
Que tensão seria essa? Qual o contraponto?
É o grande desafio, né? Como que a gente concilia essa expansão gigantesca, essa velocidade toda da tecnologia, com uma sustentabilidade socioambiental que seja de verdade, que seja profunda?
Certo.
E com a distribuição justa dos benefícios que isso vai gerar.
Como garantir que essa revolução não acabe acentuando desigualdades ou criando outros problemas ambientais? Como ter certeza que ela seja, de fato, regenerativa para a sociedade e para o planeta?
Uma questão crítica, sem dúvida. Fica aí a reflexão, né? Como construir esse futuro que parece tão promissor, mas de um jeito equilibrado e verdadeiramente sustentável?